As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
7 de dezembro de 2010, um dia que fica na história do Conselho de Tomar pelas piores razões perante a passagem de um tornado que deixou um rastro de destruição nunca antes visto no território nabantino. Já lá vão 13 anos. A situação mais complicada aconteceu no Jardim de Infância João de Deus, onde os ventos fortes arrancaram o telhado e causaram o pânico entre crianças, docentes e assistentes. Hoje, olhando para esse passado, felizmente tudo não passou de um enorme susto, ainda que tenha havido registo para 36 feridos na globalidade do concelho, 19 dos quais precisamente crianças daquele estabelecimento de ensino. Inúmeras habitações ficaram destruídas, assim como tombaram dezenas de árvores. Uma das freguesias mais atingidas foi precisamente a de Casais, onde se contabilizaram prejuízos em cerca de 200 habitações. Nessa, como em tantas outras situações, os bombeiros foram heróis. O comandante, na altura, era Manuel Mendes. Hoje, em declarações à ERT, aceitou recuar no tempo para olhar novamente para aquele cenário arrepiante, recordando que as maiores preocupações estiveram centradas no João de Deus.
Eu estava em frente ao quartel, estava a olhar para o lado do convento, uma escuridão muito negra, e agarrei no autocomando e saí. Saí em direção ao convento, mas depois optei por ir para a estrada de Leiria. E quando chego à estrada de Leiria, o que é que eu vejo? O telhado do João Deus no ar e ficar espalhado na estrada e em frente. Claro que a partir dali houve logo um desenvolvimento em relação às crianças do João Deus e a partir desse momento é tudo o que a gente sabe. Uma comunicação aos pós que inicialmente eu peço para aí 20 ambulâncias e claro que não acreditar naquilo que eu estava a dizer, mas passados uns momentos aquilo que passou no pós foi desenrolado a todas as viaturas a toca de não. E aquilo que eu vi um João Deus, o telhado todo levantar no ar com aquelas crianças todas que eu sabia que estavam lá dentro. É claro que da parte do João Deus houve logo colocar as crianças na parte do resto do chão, na casa. E só por isso é que não houve mais feridos em relação a essa situação. Para mim foi a situação mais complicada. Porque cada vez que me lembro disso é complicado. É complicado e eu, por acaso, tinha lá uma bombeira, que estava a tratar de uma pessoa que tinha um braço partido, estava com a ambulância, e eu disse para ela, estamos tentando a chorar. E a resposta dela foi, a minha casa já não tem telhado. E ela continuou a fazer o trabalho dela.
Antigo comandante dos bombeiros de Tomar, Manuel Mendes, aqui a recuar 13 anos para olhar para o 7 de dezembro de 2010, dia em que um tornado deixou um rastro de destruição no concelho nabantino. Um homem de 32 anos foi apanhado por um agente da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento que se encontrava de folga depois de ter furtado uma residência situada na conhecida como Cidade dos Comboios. O operacional visualizou o indivíduo, já referenciado, a fugir de dois cidadãos, a vítima e o seu vizinho. Conseguiu interceptar o homem, ainda com os artigos que tinham sido furtados momentos antes de uma residência. O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, sendo restituído à liberdade e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio L, a primeira a informar.
Este será mais um fim de semana de evidentes transtornos no acesso à urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas. Será de portas fechadas sábado e domingo, sendo que a normalidade só irá regressar a partir das 9 da manhã desta segunda-feira, 11 de dezembro. Nunca é demais recordar que estas limitações irão repetir-se até final deste ano de 2023, pelo menos até informação em contrário. Desta forma, as crianças e jovens em situação de urgência devem dirigir-se a outras unidades hospitalares, desde logo a Coimbra, Leiria ou Santarém, ainda que será fundamental ligar sempre para o SNS 24 808 24 24 24, linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde irão avaliar cada situação e encaminhar para a unidade hospitalar mais adequada. Em caso de emergência, ligue o 112.
Rádio R, informação.
É já a partir de janeiro que a Câmara de Tomar irá assumir as competências na área da saúde, o que equivale por dizer que terá responsabilidades em torno dos assistentes administrativos e ainda nas despesas inerentes à manutenção dos edifícios onde funcionam as diversas extensões de saúde do Conselho. Em troca, o Estado irá transferir uma verba aproximada aos 500 mil euros por ano. Em recente reunião extraordinária, foi analisada e votada a ratificação desse auto de transferência, ainda que há, pelo menos, uma dúvida por esclarecer. Um dos funcionários que entrará para os quadros da Câmara, precisamente um motorista, recebe um complemento destinado à lavagem de carros. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, deixa claro que este subsídio não tem enquadramento na administração local e coloca mesmo em causa se será um direito.
Desde logo uma questão muito concreta, em particular, que na verdade ainda não foi resolvida, que é de que há um dos funcionários que é suposto transferir para o município que recebe um suplemento que, no nosso entendimento e no entendimento dos nossos serviços de recursos humanos, nós não temos condições legais para pagar. Isso até ao momento nunca foi ainda esclarecido, como é que procederíamos. Eventualmente, a publicação em Diário da República, porque esta lista nominal de funcionários, a par do que aconteceu com a educação, vai ter que sair em Diário da República, e eventualmente isso tornará claro. Estamos a falar de um turista que recebe um subsídio de lavagem de carro. Ora, isto na administração local não existe. Mas também é verdade, por outro lado, que à partida o município, o trabalhador, aliás, não pode perder o direito quando é transferido, neste caso, portanto, de um organismo para outro. Embora, por outro lado, há dúvida até que ponto esse subsídio é ou não direito. Portanto, há aqui realmente várias questões, isso tem sido colocado, é verdade que até o momento isso não foi esclarecido.
Como referido, já a partir de janeiro a Câmara irá assumir várias responsabilidades, entre as quais novas assistentes operacionais. Na área da saúde, recordou Hugo Cristóvão, a ampliação da Unidade de Saúde Familiar da Navância irá mesmo concretizar-se.
Mas, chegado a este ponto, por um lado, entendemos que deveria ser, pronto, a questão da ratificação deveria ser resolvida, e até porque é suposto que a partir de janeiro o município, queira ou não queira, mas enfim, temos que ter também assumir aqui a responsabilidade perante a matéria, mesmo que tendo aqui algumas dúvidas, é suposto passarmos a assumir não só os salários destes 9 assistentes operacionais, como já era referido há pouco, também, desde logo, um conjunto de outras responsabilidades relativas às infraestruturas, portanto, nomeadamente às extensões de saúde, como seja o pagamento, em alguns casos existe pagamento de rendas, portanto, é preciso, temos que assumir essa responsabilidade, assim como das despesas correntes, da água, da luz, tudo o resto, e depois, naturalmente, preparar, portanto, intervenções em alguns dos espaços, e lembro à cabeça que se está a trabalhar num projeto, digamos, o de maior monta, pelo menos para já, num projeto para ampliação da Unidade de Saúde Familiar da Navância. Ora, tudo isto só pode acontecer se efetivamente nós assumirmos, portanto, este autotransferência, que, recordo, prevê uma transferência regular, naturalmente atualizável anualmente com os termos de inflação, portanto, mas para este que se tivesse sido este ano, em 2023, seria de 476 mil euros, portanto, enfim, próximo de 1 milhão de euros anual. Para o ano já será um pouco superior a este valor, portanto, com o valor da inflação, portanto, dos tais 476 mil euros, 447 euros.
Já a partir de janeiro, a Câmara de Tomar irá assumir as competências na área da saúde. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 43 anos em flagrante delito, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores. A detenção foi o culminar da investigação, que decorria há cerca de um ano, tendo resultado da busca domiciliária efetuada, a localização e apreensão em dispositivos informáticos, computadores, discos externos e telemóvel de milhares de ficheiros multimédia, retratando atos sexuais e poses sexualizadas envolvendo crianças menores de 12 anos. As diligências periciais preliminares em ambiente digital permitiram a extração de conteúdos que confirmaram o crime imputado, sendo de imediato detido em flagrante delito, impondo-se prosseguir com as perícias para cabal conhecimento da dimensão da atividade ilícita do suspeito. O detido irá ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação da adequada medida de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Profissional de Tomar foi uma das entidades em foco na recente sessão temática promovida pela Assembleia Municipal de Tomar. Sessão essa dedicada precisamente à educação no Conselho Nabantino. A ERTE também marcou presença nesse encontro que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho e falou com Horácio Silva, diretor da EPT, que disse ter como objetivo dar a conhecer aquele que tem sido o percurso da instituição, não deixando de centrar atenções no futuro para advertir que as questões financeiras serão uma preocupação, assim como a falta de procura por parte dos alunos.
A Escola Profissional de Tomar, eu diria, as escolas profissionais de Tomar do país, neste momento, vão passar uma fase complicada. Estamos uma vez mais numa fase de transição de quadro comunitário e, por razões que nos ultrapassam, nunca foi possível que os quadros comunitários começassem a funcionar no tempo certo. O que quer dizer que na passagem do 2020 para o 2030 vai haver aqui um hiato e no que toca a fluxos financeiros, e é já expectável, acrescido com a queda do governo agora, que eventualmente seja no próximo ano letivo para todas as escolas profissionais do país uma preocupação na questão financeira. Ponto 1. Porque já que sem dinheiro, de facto, as coisas não funcionam. Ponto 2. Nós, a Escola Profissional Tomar, aliás, como a generalidade das escolas profissionais também no país, debatemos de algum tempo a esta parte com problemas de falta de procura por parte dos alunos. E nós estamos a tentar, eu diria que reforçar todas as estratégias que temos aplicado até aqui, e nem sempre com sucesso, e de alguma forma ver se vai ser possível contrariar esse estado de coisas que, a não acontecer, pode comprometer de facto o projeto em si.
Falta de procura por parte dos alunos, uma das maiores preocupações da Escola Profissional de Tuma.
Rádio Air, informação.
Foi detectada a presença de legionela nos circuitos de água quente dos balneários do pavilhão desportivo da Escola Rui de Andrade, no entroncamento. Assim aconteceu no final do mês de novembro, sendo que houve pronta reação das autoridades competentes, desde logo dos serviços municipais, que suspenderam os banhos naquela estrutura e asseguraram todas as respostas para evitar qualquer situação mais delicada. O assunto esteve em análise na recente reunião da Câmara Municipal, à altura em que os eleitos direcionaram elogios pela pronta ação. Por exemplo, o presidente Jorge Faria fez questão de agradecer a participação empenhada e ativa dos funcionários da autarquia, do agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento e, claro, das autoridades de saúde.
É evidente que todo este processo de intervenção foi sempre em conjunto com as autoridades de saúde e de acordo com as orientações das autoridades de saúde e em parceria com o agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento. Não ficava, no entanto, bem realçar que foram os nossos serviços, através do Sr. Engenheiro Bruno Antunes ou da Engenheira Cláudia, que, quando receberam a informação do laboratório, de imediato foram postos em prática as medidas necessárias e, obviamente, dando disso conta ao agrupamento. Realçar, de facto, a participação empenhada, ativa e de acordo com aquilo que são as normas que estão definidas, mas também realçar que os nossos serviços, como sempre, tiveram um desempenho muito meritório. Mais se informa que, após recebidos os resultados, suspendeu-se de imediato os banhos nos balneários, no balneário, aliás, e tomou-se as devidas providências no que diz respeito à lavagem e desinfecção dos acessórios dos chuveiros. Procedeu-se ainda ao aumento de temperatura da caldeira do sistema de aquecimento de água e realizou-se nova análise, verificando-se que a temperatura máxima do sistema é inferior a 70 graus Celsius, optou-se por, durante o dia de hoje, proceder à abertura e desinfecção dos depósitos de acumulação de AQS. Ou seja, foram tomadas de imediato todos os procedimentos que são recomendados pelas autoridades de saúde e que, aliás, constam do plano de contingência para o controle da legionela que nós, município de Entroncamento, temos aprovado e ativo.
Foi detectada a presença de legionela no pavilhão desportivo da Escola Rui de Andrade, no Entroncamento. A Câmara elogiou a pronta resposta das diversas entidades. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de partilhar um evento que são as Jornadas de Turismo, que já vai na sua 5ª edição e que vão ocorrer no Instituto Politécnico de Tomar no próximo dia 15 de dezembro. Portanto, estas jornadas pretendem abrir espaço para uma reflexão sobre a oferta do setor do turismo, alimentação sustentável e bem-estar. Como se sabe, a Organização das Nações Unidas ressalta a valorização de uma alimentação saudável e sustentável, cuja promoção, de facto, tem contribuído para que tanto comunidades científicas como sociedade civil invistam na garantia de uma produção e consumo de alimentos de forma sustentável, suficiente e capaz de assegurar a saúde e bem-estar da população mundial. E foi precisamente este contexto que tem conduzido para a procura de serviços de saúde e bem-estar e para, inclusivamente, comportamentos alimentares mais saudáveis e sustentáveis, acabando até por influenciar o planeamento e a gestão dos destinos turísticos. E com este contexto em mente, estas 5ª Jornadas de Turismo encontram-se organizadas em dois temas centrais. Um primeiro tema central encontra-se relacionado com o turismo, alimentação sustentável e bem-estar no Médio Tejo e no mundo. Portanto, vai tentar dar-se atenção à relação entre turismo, alimentação e sustentabilidade, sobretudo no âmbito da preocupação para com os impactos culturais e turísticos que esta dinâmica pode causar nos territórios. Já outro tema central pretende refletir o turismo, a dieta mediterrânica e tradição, pesando-se as suas transformações. Isto porque, como se sabe também, a dieta mediterrânica encontra-se classificada como património cultural e material pela Unesco e quando, aliada ao turismo, contribui efetivamente para a valorização das tradições das comunidades locais. Por isso, é um tema que exige reflexão e, portanto, pretende-se que estas jornadas sirvam a um momento de reflexão e debate com especialistas desta área e que se têm, de facto, debruçado sobre o território, quer através de investigação sobre saúde pública e comunitária, dieta mediterrânica, quer através de projetos mais ligados à literacia alimentar, entre outros. Ao mesmo tempo, estas jornadas também convidam os participantes para um contexto mais prático, através da atividade Show Cooking e visita técnica ao Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar, no Convento Cristo de Tomar. Resta-me, por isso, convidar todos os interessados a colocarem em agenda o dia 15 de dezembro, para participarem nestas jornadas de turismo, podendo aproveitar não só a partilha de conhecimento transmitida, como ainda aproveitar para visitar também o Instituto Politécnico de Tomar e os seus laboratórios. Portanto, fico ao convite, serão todos muito bem-vindos.
Eunice Lopes, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.